Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Se o capítulo 1 começou com, por que que não muda a minha telinha aqui? Bom, no princípio, Deus, criou Deus. Agora o capítulo 3 começa, mas a serpente, que é o nosso tema aí. Tem aí alguma coisa que veio estragar tudo. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, ligado? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu não vou me delongar muito sobre esse tema aí, porque ele tem sido tratado na IBD com o Dr. Dango já por duas ocasiões, a astúcia aí do inimigo, de Satanás, como é que ele entra, como é que ele vai minando a fé. Então não vou me delongar, mas eu quero deixar um foco aí sobre isso. A serpente entra aí nesse capítulo 3 e temos nesse capítulo a rebelião do homem contra Deus. Temos o homem decidindo contrariamente a uma ordem de Deus. Triste dessa a serpente que entrou aí. Qual que era o projeto de Deus? Olha só, muito simples. A vida do homem como governante representativo de Deus no Éden, Deus, ele delegou a sua autoridade, o seu governo, que chamamos de governo mediado, né? Ele falou, olha, agora o homem cuida daquilo que eu criei. Vocês vão estar aqui na terra para cultivar, para guardar, para proteger. E vocês vão fazer tudo isso obedecendo a um simples mandamento, que vai oferecer para vocês vida significativa e vai impedir a morte. Se você recebesse uma ordem assim, olha, você vai ser incumbido dessa tarefa aí magnífica, num cenário que já está todo montadinho, perfeito, eu só quero que você obedeça simplesmente a uma coisa que eu vou dizer para vocês. Você falaria, bico, né? Eu topo. Qual que era esse mandamento? Gênesis 2, 16, 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore. Quantas eram? 10? 100? Milhares? Quantas árvores tinham boas para se comer? Inúmeras. Eu nem sei se eles conseguiram comer de todas. Imagine uma coisa assim, porque nosso Deus é tão criativo e tão infinito que ele deve ter colocado ali tantas árvores que deve ter demorado, se é que conseguiram, né, dar conta de todas elas. Muitas, e vocês devem e podem comer de todas livremente. A parte positiva, hein? Guarde isso aí, porque a gente sempre dá ênfase no não. Mas de uma árvore, uma dessas milhares, essa vocês não comam, que é a do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês estão entendendo? Essa ordem fácil. Pode comer de tudo, livremente. Não se acanhe, pode andar pelo meio do jardim aí como à vontade. Essa daí, só essa, uma, essa não comam. Não comam. Porque essa daí vai trazer prejuízo para vocês. Vai trazer alguma coisa que não vai ser boa. Vai trazer a morte, vocês vão ficar infelizes. Como é que Satanás, ele trabalhou com essa ordem de Deus para que Adão e Eva caíssem? Primeira coisa, e é por isso que eu quero só dar um foco, tem várias formas de ver esse problema, que é o mesmo, mas eu queria olhar do seguinte ponto de vista. Satanás conseguiu colocar aí no coraçãozinho de Adão e Eva de que uma proibição é uma coisa ruim. A proibição não é coisa boa. Vocês já ouviram esse filme hoje? Você não pode isso? Ixi, você não sabe como é bom. Até hoje, o diabo, ele dá ênfase na negativa. O cristão pode tudo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E tem algumas proibições. São poucas. Mas tem para o nosso bem, para o seu bem. E o diabo tenta não valorizar tudo aquilo que a gente é e pode em Cristo, mas aquilo que não pode. Eu vivi uma época, acho que hoje não tenho ouvido mais tanto, mas no meu tempo, crente era, não podia isso. Eu acho que mudou a ênfase desse tipo de, né, de diferença entre crente e não crente. Mas eu peguei essa fase onde a gente era questionado, dizendo, ah, crente não pode isso, e tinha uma listinha lá de meia dúzia de coisas que o crente não podia. Né? Então, são as várias formas durante a história toda que o diabo tenta dizer e colocar no seu coração que alguma coisa que Deus fala que não pode, não é coisa boa. Aí ele evolui nessa ideia aí com Eva e Adão e diz o seguinte, olha, o plano de Deus tem uma proibição. Fica ligado aí que Deus falou que não podia um negócio aí. O que, que a gente conclui? Na hora que tem uma sementinha no nosso coração de que um não de Deus não é bom e de que no plano de Deus tem um não. Logo, nesse silogismo aí, o que, que a gente conclui e que os nossos dois lá concluíram? O plano de Deus não é bom. Triste. Mas ele conseguiu, diante daquele cenário com fartura, olhar para aquele não e falar, olha, fica de olho aí, porque por trás desse não aí deve ter alguma coisa que Deus está escondendo de você. Deve ser uma coisa muito boa e ele está querendo te privar. Colocando a dúvida do amor de Deus, da verdade de Deus, do desejo verdadeiro de uma coisa boa. E ele botou essa duvidazinha, ah, quem sabe, né, experimentando isso, vai ter alguma coisa que não tem nas outras. É uma perversão, mas é o que nós encontramos até hoje. E aí a Eva racionalizou. Ela apenas pensou com a sua cabeça dentro desse engano, dessa sedução. Ah, então, se Deus falou não, mas por trás desse não tem uma coisa que está escondendo da gente, então vou experimentar. E aí faltou o quê? A fé. Faltou a fé a uma ordem muito simples de apenas não comer de uma árvore. E aí então foi feito, está o estrago até hoje. O que 1 João 2,16 nos diz? Se quiser abrir a sua Bíblia, 1 João 2,16. Nós encontramos aqui a tríplice tentação, que nós lemos em Gênesis 3,6, e aquela tá descrita também. 1 João 2,16 nos diz, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz o quê? A vontade de Deus. Esse permanece eternamente. Olhando para Gênesis, a gente vai encontrar esse paralelo aí. Fruta boa para se comer. Aquela fruta que Deus tinha proibido de comer. Aí, os olhos já enganados, olham, puxa, aquela é boa. Desejo da carne. Depois o desejo dos olhos, agradável aos olhos, nos de Gênesis 3,6, é bonito. Puxa, eu quero para mim isso. E a soberba da vida vai dar entendimento, vai iluminar a minha inteligência, a minha mente. Eu vou ser mais experimentado, vou ter experiência. Vou saber mais. Que sedução, que engano. Mas a palavra de Deus continua e ele pede hoje a mesma coisa. Não importa se você não tem o nome de Adão ou de Eva, mas você é a mesma coisa. A ordem é muito simples. Faça a minha vontade e você permanecerá eternamente. Você pode comer de todas as árvores do jardim livremente. E tem algumas proibições. Aquele que obedece de forma simples a isso, ele vai permanecer eternamente. Como é que hoje acontece essa sedução? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Com essa entrada da incredulidade e, consequentemente, da desobediência, comendo daquilo que não era para comer, a imagem do homem, segundo Deus, ela foi alterada. Não por completo, felizmente, mas houve um prejuízo muito grande a essa imagem e semelhança de Deus. E nós estamos, através de Cristo, podendo e devendo reconstruir essa imagem perfeita, segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo, resgatando. Depois dessa rebelião, tem então a solução e você está nesse projeto de Deus. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Apóstolo Paulo resgata esse capítulo 3, resgata essa atuação satânica e fala para a igreja de Corinto. São palavras ditas a crentes, portanto para nós, hoje. Ele diz o seguinte, 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente o tolerais. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, cuidado igreja, está vindo um outro, pode vir um outro, tem aparecido uns que se dizem aí pregando um outro Cristo. Não serve, só tem um Cristo. Esse que morreu, que ressuscitou. Tem aí uns falando de outro espírito. Só existe um, que é o Espírito de Deus. Tem aí o perigo de proclamarem um outro evangelho. Cristo, Espírito, Evangelho, sendo meios de tirar o seu foco da verdadeira pessoa de Deus e desse desejo que ele tem. E o apóstolo Paulo diz, eu receio que vocês estão passando pela mesma coisa que Eva passou, sendo enganados como ela, com a astúcia de Satanás. E aí, uma vez enganado, o que acontece? Há uma corrupção na mente. E aí, uma vez que tem aquela sementinha, com talvez algum argumento, alguma afirmativa errada, o que, que desencadeia? Se nos apartamos da simplicidade, dessa ordem de come de tudo e só dessa não toca, e perdemos a pureza espiritual, que é devida a quem se relaciona com esse Deus. Faça um raio-x aí, um diagnóstico da sua mente. Tem alguma coisa que está corrompida em relação à palavra de Deus? Eu tenho tratado os meus dentes, felizmente acabou essa semana. De vez em quando vamos fazer um check-up. Aí a dentista pediu para fazer aquela panorâmica. E aí ela descobriu que tinha dois probleminhas em dois dentes, que só essa panorâmica descobriu. Eu tenho algumas obturações, e ela descobriu que debaixo da obturação, por causa de infiltração, tinha uma cárie. Eu não sentia nada, não estava me causando nenhum prejuízo, até aquele momento. Mas precisa, porque lá dentro tinha uma corrupção. Tinha lá um dente sendo comido, sem que eu percebesse, sem que eu sentisse, obrigado. E quando então ela tirou aquele amálgama, por trás, por baixo ali já tinha um buraquinho, um buracão até num dente, né? Dente sendo corroído. É sutil, é assim que acontece com a mente. Você começa a dar ouvidos. Por exemplo, teologia da prosperidade, que está aí bombando na mídia aí, né? Ainda até hoje. Crente tem que ser rico. Se eu não sou rico, está faltando fé. Não sou um crente muito bom. O que mais que está sendo aí pregado em relação a isso? Riqueza é sinônimo de espiritualidade, de bênção de Deus. E você pode estar sendo corrompido em relação ao verdadeiro pensamento de Deus sobre riqueza e você perdeu o foco. Você perdeu a simplicidade. A sua vida cristã passa a ser trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir ser rico, para mostrar que você é espiritual. Engano, astúcia. O Senhor Jesus não pregou esse tipo de riqueza. Ele falou, coloque eu em primeiro lugar e o resto eu vou acrescentar. Como a igreja de Cristo pode estar sendo corrompida na sua mente, pensando diferentemente e com isso perdendo, se apartando da simplicidade, que é o quê? Trabalha para o Senhor, no seu trabalho, na sua casa. Põe Ele em primeiro, porque Ele que derrama o que Ele quer, quanto Ele quer, sobre quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem limpado a sua mente desses focos de corrupção com a palavra de Deus? Ah, mas Patrick, você não sabe, a minha vida é tão corrida, não dá tempo de ler. E aí? Mas eu venho uma vez por semana à igreja e eu me alimento. Corrupção da mente. A palavra de Deus nos diz, medita nela dia e noite. Não te apartes desse livro da lei. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você está encontrando muitas justificativas para as tuas omissões, já é uma mente corrompida. Você vê como está muito perto da gente. Esse perigo para nos afastar da simplicidade. Quando eu começo a dar muita justificativa para aquilo que eu não fiz ou aquilo que não vai dar para fazer, é um alerta. É um alerta, porque as obras de Deus dá tempo de fazer na hora certa, com o poder dele. Não é estressante fazer a obra de Deus. Exige compromisso, sim. Exige fidelidade, sim. Mas a obra de Deus não mata ninguém. Não leva ninguém à exaustão. E se tem obras de Deus preparadas de antemão que são desafiadoras ou talvez de uma envergadura que exija, Ele dá o que precisa para executá-las. Ele dá na medida certa o que precisa. Então cuidado para não olhar apenas para você e a sua mente e equacionar a vida cristã como se dependesse só da sua forma de raciocinar, porque facilmente a astúcia do inimigo nos põe coisas e o coração enganoso e desesperadamente corrupto. E quão facilmente a gente perde a simplicidade. E a gente precisa diariamente dizer, Deus, limpa a minha mente daquilo que não presta, daquilo que não é do Senhor, não é da Tua Palavra, para que eu enxergue as obras que o Senhor tem nesse dia de hoje e eu não seja guiado por pensamentos corruptos, porque vão me levar longe. Se eu não tivesse tratado aquele dente lá, chegaria na raiz e morreria aquele dente. E aí, claro, é um dente morto dentro da boca, que depois quebraria com mais facilidade, teria que colocar um pivô. Olha só o caminho de uma pequena corrupção não tratada no começo. Quantos se afastaram? No começo, o afastamento é pequeno, ninguém nota, mas ele depois pode ampliar. Deixar de congregar é uma outra corrente que tá em moda aí. Não preciso ir sempre à igreja. Deus sabe que, afinal de contas, eu tenho que dormir. O domingo é o único dia que eu posso descansar. Mas Deus também falou que preguiça é pecado. Ah, mas Deus mandou que a gente descansasse, não é verdade? Deus fala para a gente descansar. Sim. Mas será que os irmãos têm que receber o prejuízo? Será que o corpo de Cristo é que tem que sofrer isso? Ou tem outras válvulas de escape? Pode ser uma corrupção da mente, porque tem muito livro aí, discurso, dizendo que na sua casa é suficiente. E a comunhão? E o exercício dos dons espirituais? Onde fica tudo isso? Amor a Deus. Ah, Deus sabe que eu amo. Eu amo de paixão. Deus é tudo para mim. Aí você pergunta para essa pessoa, mas como é que você demonstra esse amor por Deus? Ah, Deus conhece o meu coração, Ele sabe o quanto eu amo. Deus conhece o seu coração. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o amor se demonstra na obediência aos seus mandamentos. Então, corrupção da mente, se você descansa no fato que Deus conhece o seu coração. Eu te pergunto, o mundo lê o teu coração ou lê as tuas atitudes? Atitudes. Nós somos uma carta viva. Como é que ele vai saber o que tem no seu coração? Através daquilo que você faz, através daquilo que você fala, do seu comportamento. Felizmente, sempre tem nosso Deus vindo nos buscar, vindo ao nosso encontro. Até hoje, se nós temos esse lado perigoso por causa do nosso coração enganoso de nos desviarmos de Deus, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, depois desta queda terrível, nosso Deus não abandonou Adão e Eva, Ele também tampouco te abandona. Versículo 9, ele diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A mesma dúvida que Satanás colocou no coração de Adão e Eva em relação ao amor de Deus por eles, dizendo: olha, ele proibiu, está escondendo coisa, não é coisa boa. Esse mesmo amor de Deus é demonstrado mais uma vez, dizendo: olha, é tudo mentira aqui que o diabo fez, fazendo você pensar que eu não amo vocês, até dando uma proibição. Eu amo demais, e agora quem está vindo buscar vocês sou eu de novo. E Deus vem e fala: onde estás? E Deus faz assim com você e comigo, ainda bem. Onde estás? Não importa o quão longe de Deus você esteja, Ele continua te amando para te trazer para perto dEle e te dizer: vem, porque aqui comigo é muito melhor. Eu te criei, eu sei. Certa vez aconteceu isso, Jesus com seus discípulos. Muitos o abandonaram. E Jesus se virou para os seus 12 e falou: vocês também querem ir embora? Aí Pedro respondeu, penso eu em nome de todos ali: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida. Não tem para onde correr. A vida está em fazer a tua vontade. Ali está a verdadeira alegria, plenitude de satisfação, de paz. E Deus vai ao encontro de Adão e Eva: onde estás? Onde estás? E nós temos a continuação do capítulo lindo, mostrando a solução de Deus. E Gênesis 3:21 nos diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Chamado como proto-evangelho, se vocês ouvirem essa palavra, é o primeiro evangelho, primeira mostra ali no início da Bíblia, deste derramamento de um sangue para cobrir a culpa do homem. Já uma mostra, já um sinal daquilo que viria e que a gente entenderia muito melhor com as Escrituras. O Senhor Jesus derramando o seu sangue para resolver esse afastamento do homem de Deus por causa do pecado. E Deus, então, na sua graça, Ele demonstra esse amor vestindo, cobrindo aquela vergonha. Capítulo 4. Nós temos aqui já a aplicação disso tudo, da queda e das suas consequências, mas da restauração na pessoa de Jesus. E vocês conhecem a história de Caim e Abel? Vamos ler apenas os versículos de 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, versículo 4. Abel, por sua vez, também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os dois trazem uma oferta. Com certeza, eles aprenderam isso com seus pais. Nós temos ali no versículo 3, que nós lemos, no fim de uns tempos, não sabemos quanto tempo, mas um tempo suficiente para que eles entendessem, através dos pais, possivelmente através do próprio Deus, aquilo que seria agradável para se relacionar com esse Deus, para reatar essa separação que tinha sido causada por causa do pecado, essa expulsão do jardim, mas agora Deus, para o entendimento deles, suficientemente informações para que eles se voltassem para Deus e agradassem a Deus, voltando àquela simplicidade de simplesmente obedecer aquilo que Deus tinha dito e pedido deles. Um faz um altar, oferece ali a primícia do seu rebanho, o outro apresenta seus legumes, suas alfaces da sua agricultura, e ali é muito claro que Deus se agrada de um e rejeita o outro, mostrando que Abel, ele fez conforme Deus tinha estabelecido, mas Caim, ele procurou o seu jeito de agradar a Deus e isso não aceitou a Deus, não foi aceito por Deus. Mas vem de novo, onde está Caim? Tem jeito, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha quanta graça para todos esses homens até hoje. E ele fala isso para você. Se você proceder bem, se você com simplicidade obedecer o Evangelho, você vai ser aceito por mim. Você vai ser agradável. Não complique. O apóstolo Paulo tinha razão de dizer, eu receio que vocês estejam se apartando da simplicidade. O Evangelho é simples. É ler e dizer, é isso? É isso. Quero obedecer. A maior demonstração de fé na palavra de Deus é a obediência. Aí vem o resgate de Deus pela pessoa de Caim, mas ele não quer, ele se afasta, ele se distancia. E nós temos aqui, talvez a maior tristeza, ou a segunda maior tristeza, no versículo 16 do capítulo 4, nesse início desse relato de Deus criando meios para resgatar a humanidade. 4:16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Não foi o Senhor que se retirou, foi Caim que se retirou, e um afastamento terrível. E chegamos no capítulo 5 e último, onde tem um cemitério aí descrito. Por que cemitério? Porque você vai ler comigo os capítulos, os versículos 3 a 5, que diz o seguinte, 5:3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, ele transferiu esse DNA da pecaminosidade, do mal, passou aí, e lhe chamou Sete. Depois gerou a Sete, que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E o que aconteceu com ele? Morre. Versículo 8, última palavrinha do versículo 8. E? Morreu. Versículo 11, última palavra. Morreu. Versículo 14. Morreu. É um verdadeiro cemitério. Versículo 17. Morreu. E você, versículo 20, morreu, e morreu, e morreu, e morreu. A consequência do pecado é o cemitério fisicamente. Mas tem uma outra consequência que é a espiritual, que é essa separação. Mas Deus, para cada homem, para cada mulher, Ele tem a solução. Na pessoa de Cristo, dizendo, olha, se procederes bem, serás aceito. faz desse jeito, que esse você vai viver. Onde estás? Arrepende-se. E a mensagem de Deus para você, para mim, para a humanidade, tem solução através de Cristo. E de novo, temos no meio desse cemitério um exemplo glorioso. Quem é esse exemplo de alguém que foge dessa estatística toda aí? Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Um homem simples, que não teve a sua mente corrompida, não se apartou da simplicidade. Deus quer assim? Eu quero agradá-lo. Eu quero viver o que eu conheço, o que ele Deus me pediu. Não é para fazer isso? Não faço. É para fazer isso? Eu faço. Andou com Deus. Simples. Nós temos andado com Deus? Olhado para esse livro, que é a palavra de Deus, estamos de acordo? Como andarão dois juntos se não houver entre eles? Acordo. Você está acordado com Deus? Ele manda e você obedece por amor? Por fé, dizendo, ele sabe o que ele está pedindo? Ele sabe o que ele está ordenando? E nós temos no meio dessa consequência por causa do pecado. Homens, Abel, foi simples. Agradou a Deus. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Uma ilustração bonita do arrebatamento da igreja antes da tribulação. Noé também está aí nesse capítulo como esperança, trazendo para a humanidade também uma solução. Noé está no versículo 29. Pois no nome de Noé, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus deixou sempre as suas testemunhas fiéis. E ele vem pensando pessoas no meio dessa história toda. Ele já pensou você? Você já é dele? Tem certeza de estar andando com Deus? De ter sido lavado pelo sangue de Cristo? Ter entendido de que o que Deus diz é verdade e é para o seu bem? Ou você ainda está relutando, dizendo, ah, Deus pediu isso, mas deve ter alguma coisa aí que Deus está me enganando. Deve ter uma coisa melhor que eu ainda preciso experimentar. Eu quero ser mais esperto do que aqueles crentes, do que aqueles cristãos. Cuidado, porque a vontade de Deus é muito simples. E ela, obedecida, é que traz vida e vida eterna. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. E você vai ver que estes alguns homens que estão simplesmente obedecendo a palavra de Deus, eles são resgatados aqui nesta galeria. Nós não temos Adão e Eva nessa lista. Essa lista, no versículo 4, começa com quem? Com Abel. Olha só o que levou Abel a ser agradável a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O que levou Abel a ser aprovado aos olhos de Deus? A o quê? A fé. O que é fé? Deus falou, come de todas as árvores, mas não come dessa. Isso é fé. Não é questionar. A razão é só para você usá-la para dizer, olha, Deus pediu isso aqui, tem um propósito, tem uma razão, é melhor, é bom. Mas você não vai nunca agradar a Deus com a tua razão. Você vai agradar a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a tua razão está funcionando demais para tirar você da simplicidade do Evangelho, já é uma mente corrompida. já é alguma coisa que está te afastando, te apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é muito simples nas ordens que Ele deu. Tiago, 1 João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Você está começando a ficar pesado demais, será que você está executando como Deus queria que você executasse? Com isso eu quero dizer, meus queridos, que o Evangelho é muito simples. Cuidado para não complicar. E se tiver complicado, olha para a sua mente e veja se a palavra de Deus está predominando, ou se a sua vontade, seu raciocínio, a sua logística é que está prevalecendo. Se for isso, você está se apartando da simplicidade e da pureza espiritual devidas a Cristo. E o texto continua com Enoque. Pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Qual que é o destino para aqueles que andam com Deus? Que na simplicidade vivem o Evangelho. Vem, você é meu. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Fique com isso hoje. Para você ser aprovado por Deus, para você agradar a Deus, tenha fé no que Ele já disse. Deposite a sua fé na pessoa de Cristo, morto, ressurreto. Ele é o vencedor. Ele sabe o que pede. Sabe o melhor plano para a sua vida. Para você ser feliz e ter uma vida eterna, gozando da plenitude do Senhor na sua vida. Amém? Tudo pela fé. Esse garoto aí, para você lembrar da simplicidade, que nem uma criança, fala para a criança, vai buscar no meu quarto a régua. Ele vai. Ah não, mas por que você quer uma régua agora? Agora? Tem que ser agora? Não pode ser daqui a pouquinho? O que é isso? É falta de fé. É falta de fé, é duvidar de que nessa ordem tem uma coisa boa. Seja que nem uma criança simples. Quem tem criança pequena sabe, vai ver se eu estou lá no banheiro. Vai! É assim que Deus quer, senão você vai se apartar da simplicidade. Quando a mente começa a questionar demais aquilo que Deus falou, pode ser o inimigo aí com a sua astúcia te fazendo querer enxergar um outro lado da história. Não tem outro lado. Deus tem intenções e propósitos os melhores. Tudo que Ele faz é bom, toda a boa dádiva vem lá do alto, até as ordens de não para você em determinada área. Aceite pacificamente pela fé e você vai andar com Deus, vai ser aprovado, vai ter toda a alegria. A palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. E você viver esta palavra, fé não é em coisas que você sonha, que você imagina, é nesse livro já revelado. É numa pessoa que já disse algumas coisas. E aquela senhora lá, com o espelhinho, a imagem que Deus quer resgatar em você para ser cada vez mais parecido com Cristo, remoçar. E viver o Evangelho traz você mais novinha, sabia? Né? Fica com uma carinha boa, é verdade, para sermos conforme a imagem do seu filho. Esse é o nosso padrão, nossa meta. E possível de ser vivida. Se a sua mente já tem aquela informação de que esse projeto de Deus é tão difícil que não é alcançável, é corrupção da mente. Porque Deus não pede coisas que não sejam possíveis de serem vividas. Então, se você pensa assim, é tão complicado, se eu viver 80% está bom, mentira. O que Deus pede é para ser executado 100%. E Ele dá os recursos e condições para você viver 100% o que Ele pede. Ele não põe metas inalcançáveis, que nem gerente de vendas, que põe metas e ninguém consegue chegar lá. Deus põe metas alcançáveis, perfeitamente atingíveis, na dependência do Senhor. Com fé. Aí você vai ser agradável e vai ser suportado e vai viver e vai ser trasladado na hora que Deus quiser. Pensou se um de nós for trasladado? Cadê o fulano? Sumiu. Nem a polícia acha mais. Quem sabe um Enoque 2 aí, né? Senhor Deus, nós sabemos pela tua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus, mas pedimos perdão quantas vezes nós duvidamos das tuas intenções, da tua palavra, ou temos tanta dificuldade em vivê-las, em obedecê-las. Senhor Deus, É um dom a fé. Derrama esse dom abundantemente. Que cresça, Deus. Aumenta-nos a fé. A tua palavra nos fala que essa oração pode ser feita e eu sei que o Senhor quer isso para nós. Então aumenta a fé desta igreja e que sejamos todos aprovados por Deus, por Ti. Que haja aquelas obras que o Senhor põe nas nossas mãos sejam feitas com prazer, com alegria, porque o Senhor está por trás de nós, Tu és a razão da nossa vida. Ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos dessa mente corrompida do inimigo, da serpente astuta, querendo nos fazer olhar por outros ângulos, mas que não são os Teus, duvidando do Teu amor. Senhor Deus, nós aqui reafirmamos, estamos certos do Teu amor verdadeiro, eterno por cada um de nós. Muito obrigado. E nos socorre, nos ajuda nesse caminhar, que não é só um momento ou uma coisa esporádica, mas que esse andar seja contínuo, perseverante, constante. Até o dia que o Senhor nos levar, seja pela morte, ou que o Senhor volte e nos transforme, e nos dê uma vida ressurreta para continuarmos com o Senhor para todo sempre. Senhor Deus, agrega pessoas a esse Teu povo, através das nossas vidas, que haja salvação, transformação, pessoas resgatadas desse império das trevas, onde ali não há nenhuma esperança, não há vida, não há felicidade. Senhor Deus, usa as nossas vidas para isso, para ver essa alegria da transformação, para que pessoas tenham de volta esta imagem de Jesus Cristo nelas. É em nome de Jesus que nós agradecemos, pedimos e te adoramos. Amém.